Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Rux Pirandelli.
Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues e hoje a gente vai ter um papo com o Rodrigo Elias Oliveira para falar sobre antropologia dentária.
Bem, o Rodrigo possui graduação em odontologia pela Universidade de São Paulo, é mestre pelo Departamento de Cirurgia, Prótese e Traumatologia Maxilofaciais da Faculdade de Odontologia da USP, é doutor pelo Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP e tem pós-doutorado em periodontia pela Faculdade de Odontologia da USP. É coordenador do Projeto Salivar junto ao Departamento de Estomatologia, disciplina de periodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e pesquisador colaborador do Laboratório de Arqueologia, Antropologia Ambiental e Evolutiva do Instituto de Biociência da USP.
Então, lembrando alguns recadinhos importantes, se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você nos ouve pelas plataformas de áudio, como Spotify, também não esquece de nos seguir por lá para receber as notificações dos novos episódios. Bom, é isso, pessoal. Fiquem com mais um episódio.
Olá, Rodrigo. Obrigado por aceitar nosso convite e vir bater esse papo com a gente.
Oi, Bruno. Oi, Caio. Olá, ouvintes. Vai ser bacana a gente poder bater um papo, trocar um pouco de ideia aí sobre isso que eu venho praticando aí nos últimos anos.
Legal, Rodrigo. Bom, acho que seria interessante a gente começar esse nosso bate-papo com uma introdução, né, para o público entender e para a gente também, o que seria antropologia dentária, Rodrigo?
Tá. Antropologia dentária ou antropologia dental é um nome um pouco amplo e como o próprio nome diz, é uma ideia da gente tentar responder algumas questões antropológicas, contando sobre a vida dos seres humanos, através dos dentes. Seja através da parte morfológica dos dentes, como esses dentes são formados, quais as características genéticas que a gente carrega nos nossos dentes, mas também de como ele é usado, como a dieta entra nessa história, como aspectos paralelos à dieta que nós utilizamos também os dentes, afinal de contas é o nosso alicate mais forte, né? As pessoas sabem muito bem quando vão abrir um salgadinho e por aí vai. Então são estruturas, os dentes são estruturas muito firmes, muito rígidas. É a estrutura mais dura, né, que a gente tem no organismo, porque ela é parte do esqueleto que fica na parte externa do corpo, em contato com o meio. E isso faz com que ele também consiga gravar algumas informações, que eu acho que a gente vai conversar ao longo aí do nosso papo. E por isso, a ideia de antropologia dental é tentar responder ideias mais gerais sobre a vida do ser humano através dos dentes e das estruturas ao redor do dente.
Tá. E isso está dentro da bioantropologia?
Exato. Ela é um nome mais específico de uma das frentes da bioantropologia. A bioantropologia é também chamada de antropologia biológica ou, para os norte-americanos, uma antropologia, perdão, para os europeus, uma antropologia física. Ela é o estudo de características humanas e de processos pelos quais o corpo humano passou que deixam marcas, né, que deixam evidências no esqueleto. Então, a ideia é a gente pegar essa parte mais específica do esqueleto, que são os dentes e as estruturas ao redor dos dentes, os ossos ao redor dos dentes também fazem parte dessa análise, para que a gente consiga responder aí algumas perguntas.
Tá. E aí a gente entra aqui, Rodrigo, numa área que eu sei é uma pergunta bem curta, mas eu sei que a resposta vai ser bem, bem grande, né? Porque tem várias ramificações disso, né? Mas eu acho que o que a saúde bucal de uma população antiga pode nos dizer? E aí acho que dentro disso tem o que a gente pode ver ainda da saúde bucal em um esqueleto, né? Eu acho que você como dentista sabe quando a gente abre a boca de alguém que está vivo, né? Com a gengiva e tudo mais, a gente consegue analisar as coisas muito, muito rapidamente, visualmente. Mas o que, que deixa também dessas características da saúde bucal ficam nos ossos também. Né? Então, tá. Enfim, puder dar uma geral, assim, bem um resumão.
Tá bom. Na verdade, eu acho que os dentes, né, e a antropologia dental, ela vem tentar responder o que a gente chama de qualidade de vida, né? Uma coisa mais genérica. Obviamente, ela não tem essa característica que nós da saúde utilizamos o termo saúde hoje, cada vez mais expandido, né? Que ele vai além de um simples organismo funcionando direitinho, né? Entram algumas questões mais subjetivas na questão saúde. A bioantropologia, a antropologia dental, ela vai diretamente ao que o corpo mostra, né? E, obviamente, com uma limitação muito maior, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é a forma com que a gente tem para acessar, uma das formas para acessar, essa qualidade de vida que tem a ver com doenças que esse indivíduo teve ao longo da vida. A cárie não deixa de ser uma doença, mas outras doenças também deixam marcas nos dentes e nos ossos. A gente também tem como captar, como eu estava brincando há pouco, a questão de hábitos parafuncionais, quer dizer, a utilização da boca e dos dentes para coisas que são além de uma simples mastigação. Isso pode ser como uma ferramenta, como eu disse, mas também pode ser por hábitos parafuncionais, como a gente tem entre nós, que é o bruxismo, o ranger de dentes, também é um hábito parafuncional. Ele pode também marcar algumas lesões, traumas, que a gente pode inferir ou com atividades laborais, né, de trabalho, ou até mesmo com agressões físicas de traumas intencionais, como guerras, lutas e rituais. Os dentes podem trazer também algumas questões culturais, como hoje algumas pessoas colocam uma pedrinha colorida nos dentes, achando que é super moderno, mas a gente tem isso por pelo menos 2000 anos espalhado pelo mundo inteiro. Acho que a América Central é bem famosa por isso. O lixar de dentes para deixar ele com características específicas, parecendo que em alguns casos eles chamam de dentes de piranha, mas também entre os povos de África que vieram trazidos como escravos para o Brasil, traziam marcas dentárias diferenciando grupos étnicos entre eles. Então é uma grande quantidade de coisas que a gente tem como acessar, por incrível que pareça, apenas olhando dente, mandíbula e maxila de um esqueleto humano.
Legal. E pensando ainda nessa pergunta, Rodrigo, pensando em dieta especificamente, né? O que que os dentes podem revelar mais? É a questão da cárie mesmo, com a introdução de alimentos mais refinados? Você poderia dar um... Porque é muito comum isso, pelo menos na nossa leitura mais básica, população em geral, essa questão da Revolução Industrial, que começou a ter alterações de problemas dentários. Eu queria ver de um profissional da área se é isso mesmo, como que funciona esse processo.
Com certeza, o aparecimento e a distribuição global de açúcar refinado, né, ele vai impactar muito no aparecimento de cáries. Então, cárie é um processo patológico, é uma doença, que ela só ocorre se você tiver alguns fatores conjugados ao mesmo tempo, sendo o tempo um deles. Então é a presença de bactéria nesse dente, que são bactérias que nós carregamos no nosso, no, na, na nossa microbiota bucal, mas que em alguns casos, como o Streptococcus mutans, que é a bactéria principal da cárie, ele é introduzido, a gente não nasce com essa bactéria. É a mãe compartilhando alimento com a criança, é o pai, alguma pessoa da comunidade mordendo, contaminando o alimento e passando para a criança, que acaba fazendo com que haja a contaminação dessa criança por essa bactéria específica. Então essa é uma presença necessária para a criação de cárie em grupos de bactérias, né? O Streptococcus mutans é um deles, o mais famoso. mas a gente precisa necessariamente ter carboidrato solúvel. E aí é que entra o açúcar. Então, é óbvio que quando nós colocamos açúcar refinado, que vem normalmente de vegetais com alto índice de sacarose, obviamente, essa é a ideia, né? Mas a gente introduz uma quantidade muito maior de carboidrato disponível na boca do indivíduo. Mas isso não é tão novo assim, né? A gente pode jogar isso bem lá para trás. Então, quando a gente assume que na evolução humana nós passamos a maior parte da vida sendo caçadores, coletores, né? Dependendo de caça e de coleta de frutos, de raízes, isso acontece, grosso modo, até 10 mil anos atrás. 11, 9, isso no globo, no planeta inteiro, é mais ou menos isso. Quando a gente começa a selecionar vegetais e a domesticar vegetais para plantar, obviamente a gente procura também alimentos e vegetais que tenham uma grande quantidade de energia, porque não faz sentido você gastar uma energia física enorme para produzir algo que não te dá retorno. Então a gente acaba selecionando lá atrás grande parte das plantas com amido e com açúcar, né? Com outros tipos de açúcar. O amido é uma estrutura de armazenamento de açúcares, com açúcares livres. Então é o milho, é a batata. O arroz é um pouco, mas o arroz é um caso específico, que ele não tem um impacto tão grande na cárie, mas a mandioca, as abóboras e todos esses frutos, né, e frutas e outros vegetais, tubérculos, que trazem para a nossa alimentação uma grande quantidade de açúcar. Né? Então, dessa forma, você consegue analisar um grupo caçador-coletor e um grupo agricultor com uma diferença na quantidade de cáries muito grande, visível. Isso há 8 mil anos atrás. Então, não é tão recente essa mudança da alimentação. Obviamente, o impacto é muito maior hoje. Então, a cárie é de fato a doença mais comum. Mais fácil, de fácil visualização. Então, grande parte dos pesquisadores de bioantropologia não são dentistas. Então, obviamente, a cárie é algo muito simples de ser observado. Então, ao redor do mundo, a maior quantidade de perguntas e respostas dadas nos trabalhos, ela vem de cárie. Né? Mas não é a única forma. As doenças de gengiva, como o Caio tinha acabado de comentar quando aparece no consultório, ela também, apesar da gengiva não se preservar, ela impacta na estrutura óssea ao redor dos dentes, e é por isso que eu frisei lá no começo que os ossos ao redor dos dentes também nos contam algumas coisas. A presença de cálculo de tártaro, ele se mantém em material arqueológico e a gente consegue acessar o acúmulo de cálculo nesses esqueletos, e até mesmo, e aí fugindo um pouco da antropologia dental, mas ainda na boca, a análise desses cálculos, retirar esse cálculo, dissolver ele em ácido fraco e observar um microscópio, nós vamos encontrar amido, nós vamos encontrar alguns fitólitos, né, que são algumas partezinhas de plantas específicas. A gente consegue extrair DNA de plantas, de bactérias, de até mesmo de carne, caso tenha sido aprisionada, carne, né, advinda de alimentação, caso tenha sido aprisionada no cálculo. Então, a gente tem outras doenças que a gente consegue observar nos dentes, além, só para encerrar, além das doenças que alteraram, seja a formação desses dentes, que é um dos casos que a gente publicou no final do ano passado, da presença de sífilis numa criança, ou episódios de alterações no organismo de uma criança, também nesse outro caso, em que, como caso de bulimia, de vômitos recorrentes, podem fazer com que a presença de ácidos do suco gástrico na boca, desgastem esses dentes e deixem marcas que a gente encontra em esqueletos arqueológicos, mas que eu também encontro no consultório hoje em dia.
Tá. Então, tem mais algo além do dente, a parte óssea, óssea, gengiva, tem mais alguma coisa dentro, no aspecto assim, do crânio, mandíbula, que você analisa também para inferir mais alguma coisa? Ou está sempre nessa parte dos dentes e do encaixe dos dentes, da mandíbula, mas tem alguma outra parte do crânio assim, que é analisada para inferir algo sobre alimentação ou sobre...
Bom, na verdade, eu estou levando mais para dentes e mandíbulas porque a gente está puxando o assunto para a antropologia dental. Tá. Mas é óbvio que o próprio crânio e o esqueleto, né, o que a gente chama de pós-crânio, mas o esqueleto completo, ele carrega várias informações sobre isso. Então, carrega informações sobre episódios de anemia, episódios de parasitoses, interrupções no crescimento... doenças infecciosas, como a sífilis, por exemplo, ou como algumas... a leishmaniose é uma outra patologia que a gente também encontra e que afeta ossos. Então, a gente tem que imaginar que alguma coisa tem que alterar o esqueleto humano para que a gente acesse. Senão, a gente vai precisar de outras estruturas e outras... tecnologias e técnicas para acessar essas doenças do passado que nem sempre são preservadas. Né? A gente está falando, na grande maioria, de material arqueológico espalhado pelo globo, que é diferente de algo congelado na Sibéria, no Alasca, ou até mesmo na Antártida, né? Mais recentemente. Mas, no geral... a parte de tecido mole, né, não sobra. O que nos sobra são as estruturas que são mineralizadas, que é o esqueleto e os dentes.
Tá. E uma dúvida, uma curiosidade, que eu sempre quis matar essa dúvida também, essa curiosidade, é a parte de oclusão, de problema de oclusão, que é de... Isso é algo que você vê nos outros crânios de outras civilizações ou outras etnias ou populações, ou é algo realmente do mundo moderno? Porque eu já ouvi falar que é essa falta de tração, a falta de mastigação, que tem a ver muito com processados, ultraprocessados. Isso é recorrente também nessas outras populações estudadas?
Então, vamos lá.
Já tinha disfunção do templo mandibular lá?
Então, aí tem o dentista e tem o bioantropólogo conversando e às vezes... discutindo sobre o assunto, né? Na verdade, a gente tem tudo o tempo inteiro, tá?
Tá.
Então, no sítio que a gente tá acostumado a trabalhar em Minas Gerais, eu entrei no laboratório do professor Walter Neves em 2006, e é onde eu começo nessa carreira de bioantropologia. Ele já trabalhava com Lapa do Santo, que é algo que vale a pena o pessoal aí dar uma pesquisada na internet. A gente tem um site muito bonito, completo, do nosso trabalho lá. E de lá para cá, a gente continua trabalhando na Lapa do Santo. A Lapa do Santo tem um caso de 8 mil e alguma coisa, que eu não me recordo exatamente a data, né, a quantidade de anos exata, mas eu estou falando de 8 mil anos atrás, em que há um indivíduo com os dois caninos aprisionados na parte alta da maxila. Então, os caninos não desceram como deveria descer e esse indivíduo ficou sem os dentes lá. Então, esse é um caso e existem inúmeros casos na literatura. O que acontece é que, ainda que haja esses casos pontuais de aprisionamento de dentes, você olha, nesse caso mesmo, que ele é bastante didático, porque eu utilizo ele em aulas, você encontra um alinhamento dos dentes que sobraram, né, que parece o que a gente fez durante alguns anos, até pelo menos 10 anos atrás, em que os dentistas tiravam os pré-molares para colocar aparelho. Então, as pessoas mais velhas, aí, de mais de 30 anos, que passaram por dentista na juventude, talvez perderam um desses dentes, os pré-molares, para alinhar. E o caso desse indivíduo, ele perdeu, entre aspas, os caninos, porque estão aprisionados mais altos, mas os dentes estão alinhados. E por que que estão alinhados? Estão alinhados, aí a gente volta naquele assunto que você comentou. Porque, na verdade, os dentes, eles são estruturas bastante estáveis. Então, uma vez que o seu dente foi desenhado para você e ele começou a se desenvolver, ele vai ter um formato e ele vai ter um tamanho, independentemente se você tem uma alimentação assim ou assado, a não ser que você tenha um problema muito sério e isso seja interrompido a geração, mas se ele for formado, ele vai ter um tamanho correto. Os ossos não. Os ossos ampliam ou diminuem conforme a sua alimentação. Né? Você fica maior, menor, né? Mais ou menos isso. Tem trabalhos dizendo que a gente deve chegar sempre no máximo, não tem muito jeito. Mas, enfim, tem um impacto muito maior nesse formato dos ossos, porque os ossos são plásticos. Né? Então, a gente brinca que a cada 10 anos a gente troca o nosso esqueleto. Então, enquanto nós estamos conversando aqui, uma parte do nosso esqueleto está sendo reabsorvido, está sendo desgastado e formado, né, formado de novo. Né? A osteoporose que a gente vai ter e que principalmente as mulheres têm após a menopausa é exatamente um desequilíbrio entre esse desgaste, essa reabsorção óssea e essa neoformação. Então, como o osso é plástico, se a gente mastiga, se a gente coloca ele em função, músculo puxa para cá, dente errante para lá, faz com que ele tenha um crescimento. Ao ter esse crescimento, esses dentes têm espaço para se encaixar. Se você não desenvolve essa musculatura, se não desenvolve essa parte óssea, aquele dente que vai ficar grande, que deveria caber numa boca, vamos chutar, vai, de 10 centímetros, não é isso, obviamente, mas de 10 centímetros, numa boca de 6 centímetros ele vai ficar todo apinhado, ficar todo encavalado. É mais ou menos o que a gente está passando, né, com essa mudança muito brusca no pré-preparo da alimentação. E não precisa ser só processado. Vamos imaginar também que quando a gente cozinha muito, quando a gente faz os malabarismos gastronômicos que a gente faz, a gente está tirando esse trabalho que a gente tem do aparelho mastigatório. E isso, obviamente, para um adulto não vai fazer tanta diferença, mas para uma criança que está em fase de desenvolvimento pode impactar.
Sim. Sim. Entendi. Então, eu poderia dizer que assim, a cárie é uma coisa que é praticamente não universal, né? Porque caçador e coletor tem bem menos, né?
Mas
tem
bem também menos. Tem.
Mas tem, né? Mas a parte de oclusão realmente é uma coisa que tem a ver com um estilo de vida muito específico, né? Um modo de vida, vamos dizer assim, uma cultura muito específica. Né?
Vamos colocar a mesma coisa, mas de uma forma mais elegante, digamos assim.
Tá.
Ela é mais impactada pelos gestos atuais, pela cultura atual, do que a cárie. A cárie, ela tem, ao contrário, ela tem um impacto negativo, porque a gente tem uma higiene aplicada e que, ao ter essa higiene, hoje a gente pode consumir uma quantidade muito maior de açúcares do que antigamente não ter a cárie presente. Então, a gente tem a higiene aplicada e, ainda mais, algo mais recente, principalmente nas cidades, que é a fluoretação da água, que fez uma mudança absurda na população nos últimos anos, né? Em São Paulo, isso começa lá no começo da década de 1980, e isso, no consultório, você vê uma diferença gritante entre quem nasce até 1980 e quem vem depois, né? Na cidade de São Paulo. Então, isso é visível. Então, ela também é impactada, né? A cárie também é impactada. É que, nesse caso, normalmente ela é impactada favoravelmente. Isso dentro dos grandes centros, com recurso, né? Não estamos falando de lugares afastados, porque aí é exatamente o contrário. É só o efeito negativo de uma alimentação ruim, mal programada, mal processada, e que aí só o impacto negativo sobra para essas populações mesmo.
Legal.
Seguindo por curiosidade, Rodrigo, pensando num outro extremo, né? Populações que ingerem basicamente carnes, por exemplo, os inuits, tem alguns estudos com esses povos em relação à parte de arcada dentária ou de cárie mesmo? É bem baixo?
Tem. O esperado, né? É uma quantidade muito baixa, porque você não tendo fonte de carboidrato, então se ele de fato não tiver fonte de carboidrato, ele não tem origem, né? Não tem uma das matérias básicas para a geração de cárie. Então, o que acontece é que ninguém consegue ser exclusivamente carnívoro, né? O ser humano, ele não desenvolveu para ser carnívoro, né? O animal é onívoro por princípio, né? Então, eles precisam, de alguma forma, ter acesso a alguma a outra fonte de carboidrato. E aí, isso vai impactar de forma muito mais sutil do que em nós, que temos uma dieta com uma quantidade de carboidrato muito maior.
Tá. Rodrigo, aproveitando, eu como fisioterapeuta e clínico, eu queria entender para você como que foi esse processo, né, de você ser um clínico e estar indo para a área da antropologia, o quanto isso ajudou em alguns aspectos, teve algum impacto positivo de você ter esse olhar clínico para estar dentro da bioantropologia e alguns estudos específicos?
Ah, é evidente, né? Eu acho que na verdade, quando a gente estuda, né, uma área da saúde, a gente começa com algumas coisas básicas, né? E essas coisas básicas, essas carreiras básicas, né, anatomia, fisiologia, a patologia, todas elas, elas agem hoje e agiam antes, né? Então, não tem muita diferença. Como a gente está conversando aqui, as doenças que nós temos hoje e o desenvolvimento dessas patologias, elas vêm nos acompanhando há muitos anos, né? É lógico que a bioantropologia, né, e a paleopatologia, que é o que estuda as doenças no passado, elas pegam muito mais coisa do presente para a gente conseguir entender o passado. É óbvio que é uma rota muito mais lógica, mas isso não significa que a gente não consiga trazer coisas do passado para os dias de hoje. Então, como eu era clínico e continuo sendo clínico, na verdade eu continuo sendo dentista, eu vivo do consultório, né? O consultório é quem paga as minhas contas. A bioantropologia só gasta o meu dinheiro, mas a felicidade é assim. Então, tem gente que gasta dinheiro com algumas coisas, eu gasto com isso, não tem jeito. Então, eu entrei na bioantropologia exatamente por essa base clínica que eu tinha, e eu entrei no laboratório, olhei um esqueleto sobre a mesa e falei, bom, eu acho que eu entendo um pouquinho aqui. E o mais engraçado é que eu estava conversando com biólogos, que era grande parte do laboratório, e eles sabiam mais de dente do que eu, né? Eles conseguiam pegar um dente e olhar o dente, saber que dente era, algo que eu só tinha feito 10 anos antes na minha disciplina de anatomia humana, lá atrás. E aí eu tive que estudar para não passar tanta vergonha, né? Mas o que foi acontecendo é que com o desenvolvimento da carreira de arqueólogo, né, de bioantropólogo, eu comecei a trazer muito dessa minha carreira básica, né, dessa compreensão que a nossa carreira, que a nossa formação básica, mas que também o consultório nos dá sobre processos, né? Então, doenças, como a gente está conversando, elas são processos, elas não acontecem num estalar de dedos, não é um trauma, né? Então, o fato dela ser processo, a gente precisa entender como funciona esse organismo em processo. E é óbvio que para quem teve isso na sua formação profissional, é muito mais simples do que quem tem que estudar tudo do começo, né? Então, eu trago muita coisa para a bioantropologia. Mas, ao mesmo tempo, o que mais me fascina é exatamente essa conversa entre o hoje e o ontem, né? Então, nos dois casos desses artigos que eu cheguei a comentar com vocês, que são recentes, um de 2022 e outro de 2020, que são de crianças, uma coincidência, mas são duas crianças, com doenças que eu encontro no consultório, com doenças que eu encontro na clínica onde eu fiz meu pós-doutorado na faculdade de odontologia. E eu procuro sempre conversar, também nos artigos, para que a gente consiga acessar esses dois públicos, para que os dois públicos entendam que essas coisas, elas necessariamente se conversam. Então não é só um dentista ficar estudando só o que saiu na revista de hoje e o que acontece hoje no consultório, e não é só um bioantropólogo ficar olhando só esqueletos, né, e descrevendo esqueletos, porque senão a gente não avança. Então é cruzar essas coisas, porque elas ficam mais palpáveis e elas ficam mais lógicas para compreensão e, obviamente, para um futuro diagnóstico de quem quer que seja. Então, quem lê um artigo, quando for olhar um outro trabalho, seja um caso clínico, seja um caso de arqueológico, ele vai ter essa fusão de funções, essa fusão de conhecimentos, que eu acho que universidade, por princípio, é a união, né, de algumas escolas no mesmo espaço. Tá certo que a gente sabe que a universidade às vezes não conversa muito bem porta a porta, mas ela foi criada para isso. Nós criamos, né, áreas gigantes com prédios um do lado do outro exatamente para ter essa conversa. Então, acho que está mais do que na hora da gente colocar isso em prática, né?
Sim, com certeza. Com certeza. E, Rodrigo, agora a gente está falando bastante da análise e tudo mais, né? E agora, eu queria passar um pouco para a sua tese de doutorado, porque acho que dá uma ideia da magnitude do que a gente pode inferir e que tipo de história a gente pode contar através dos ossos também, e, enfim, em diálogo com outras áreas também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Essa compreensão não só de movimentos populacionais, mas de dieta e de realidades sociais. Como você fez no seu estudo de doutorado isso, né? Eu acho que conta uma história muito legal e começa a dar uma ideia mais clara do que é possível fazer através desses estudos. Então, se você puder dar um resumo para a gente do que você estudou no doutorado,
legal.
Acho que é bem legal.
No meu doutorado, eu fui ao deserto do Atacama, no norte do Chile, estudar os crânios que estão albergados no Museu de São Pedro do Atacama. E por que diabos eu fui até lá? Né? Porque o São Pedro do Atacama é um lugar bastante, bastante peculiar. Primeiro porque a gente está num deserto, porque é um deserto salgado e porque é um deserto em altitude. Então, tudo que faz com que a preservação da matéria orgânica seja muito boa. Então, uma grande quantidade de múmias encontradas naturalmente nesse lugar. Mas eu não fui estudar múmias, porque para mim múmias é pior, é mais difícil acessar dente de múmias do que de esqueleto sem tecido mole. Então eu fui estudar a quantidade de crânios humanos, que é enorme nesse museu. Eles têm no banco de dados cerca de 4 mil esqueletos, crânios principalmente, esqueletos nem tanto, porque a parte pós-crânio não está muito bem preservada, mas a quantidade de crânios é enorme. E a profundidade, né, temporal que a gente tem, eu tenho crânios lá que eu analisei de até 200, 300 anos antes de Cristo, e eu tenho até o contato, né, até 1500, 1540. A ideia que eu tive é estudando as doenças bucais, né, dentárias principalmente, mas eu gosto de falar bucais pelo que eu já falei aqui, da questão óssea, para entender, obviamente, dieta. Mas essa dieta, ela também tem uma conexão com qualidade de vida, que também tem conexão com presença ao longo desse longo período, né, que eu estudei, presença de um império no lugar. Então, como eu estudei aí quase 2000 anos de história do lugar, eu tenho um período em que não há a presença de um império na região, apenas comunidades locais. Aí tem a presença de um grande império que chama-se Tiahuanaco, que é do mais ao norte do deserto, que ele vem do altiplano boliviano e desce e se expande por toda aquela região durante um grande período, alguns séculos. Aí esse grande império sai, ou desaparece, ou se desmantela. Eu volto a ter comunidades apenas locais e depois eu tenho os incas nos últimos 100 anos. Então eu tenho quatro períodos distintos em que eu vou analisar pela quantidade de cáries, pela quantidade de tártaro, pelas doenças nos dentes, a quantidade de proteína que esses indivíduos estavam se alimentando e a variedade de alimentação que esses indivíduos estavam se alimentando, para tentar entender como essas rotas de comércio durante esses períodos traziam variedade de alimentação para essas pessoas e, consequentemente, de posturas desses grandes impérios com essas regiões distantes, né? Tanto o Tiahuanaco quanto os Incas, a origem deles é bastante distante do lugar. Então, a gente está falando de algo periférico ao império. Então, o que eu consigo, pelo menos, inferir, vamos colocar assim, né, é como esses impérios tratavam essas regiões mais distantes. Então, o meu doutorado foi exatamente para mostrar, além disso, obviamente, a presença, como eu estava falando, de traumas violentos, a presença de guerras ou de embates, também poderia nos contar um pouco sobre como esses grandes grupos dominam essas regiões, como eles reagem aos grupos mais distantes. Então, né, fazendo curto uma história longa, eu consigo observar que esse império Tiahuanaco que surge ao redor do lago Titicaca, ele tem uma presença muito importante na região, sem o impacto de guerras, sem o impacto aparentemente de opressão, mas com uma quantidade muito boa de aumento das redes carregando produtos do mar até o deserto e indo para o altiplano, coisas do altiplano, carnes e batatas, alguns vegetais vindo do altiplano e passando pelo deserto, seja para ser distribuído. Então, é uma presença de um império que, ao contrário do que as pessoas imaginam, que sempre o império, quando chega num lugar, arrebenta com tudo e começa tudo do zero, não é assim que parece que aconteceu em São Pedro, né? E depois, quando eles vão embora, quando ele se desmantela, há uma queda na qualidade de vida dessa população. Eles voltam a depender muito do milho, que é algo com grande quantidade calórica, mas com baixa proteína, com baixa qualidade nutricional, digamos assim. E a gente vê isso também no crescimento das pessoas. Você vê um crescimento maior entre os homens e até mesmo entre as mulheres durante um período e não vê depois. Isso observando fêmures e braços dessas pessoas. Então, é juntando essas informações que, apesar de não ter nada escrito, a gente começa a juntar informações até que alguém venha desmentir a gente.
Com outra.
Sim, funciona.
E teve algum impacto com os incas, assim, observável com a chegada dos incas? Ou não mudou muita coisa?
Então, o meu problema com os incas é que eu tinha apenas um sítio com quantidade de esqueleto suficiente para estudar. E que não era exatamente em São Pedro, ele era um pouco deslocado. Então, a gente vê uma quantidade de cáries um pouco mais baixa, mas não muito mais baixa. Mas eu de forma mais precavida, né, e com um pouco mais de dedos, eu preferi não assumir algo um pouco mais complexo nos incas, até porque os incas já estavam muito mais distantes e São Pedro era uma rota muito apenas de passagem, porque os incas eles fazem a grande expansão inca na América, ela é ao largo da Cordilheira dos Andes, né? Se você olhar a expansão deles, eles são um povo de altiplano, eles se expandem pelo altiplano. Então, essas áreas mais periféricas, elas serviram, né, para os incas muito mais como lugares para fornecer alimentos e bens e metais para o centro do que propriamente um centro de distribuição ou um centro comercial. Então, com um pouco de receio, eu achei melhor não avançar. Mas você vê uma mudança, que é a presença de um império alterando essa alimentação, aparentemente, para melhor.
Uhum, tá. É legal falar, mais ou menos, eu acho que muita gente não sabe desse aspecto de história pré-colombiana, né? Essa pré-história do continente, né? Quanto tempo foi essa influência de Tiwanaku na região?
É, Tiwanaku, ele começa a desenvolver na Bolívia por volta de 300 anos antes de Cristo, e ele vai até entre 600 e 800 anos. Então, é um império, né, como império, a gente fala de pelo menos 6 séculos, né? Então, é algo bastante largo, muito maior do que os Incas, né? A gente está acostumado a ouvir os Incas, porque foi o grupo que os europeus encontraram quando chegaram aqui, mas os Incas é um grupo que já vinha sobrepondo sobre outros grupos peruanos. Os Incas têm 100 e poucos anos apenas, né, de império, apesar de ser o maior império das Américas de todos os tempos, mas o período é curto.
Sim. É, inclusive tem da civilização Tiwanaku, tem questões técnicas de corte de pedra e tudo mais, que enfim, exige um acúmulo de saberes e de período muito grande, né?
Porque
realmente até hoje a gente não tem ideia de como foram feitos alguns cortes, porque a precisão é uma coisa impressionante, né? E a gente tem essa ideia um pouco, às vezes, enfim, é fácil a nossa mente construir assim, não é uma coisa meio do menor para o maior, uma coisa que seja linear, vamos dizer assim, né? Uhum. E a gente vê que as histórias de civilizações, de continentes, eles nunca são assim, e que, enfim, a gente podia ter uma coisa muito avançada em termos de civilização antes dos Incas, e muito maior e economicamente muito mais desenvolvido, eu acho que aparenta ser, do que os próprios Incas, né? Então é muito interessante essas histórias.
É isso aí.
Rodrigo, acho que seria legal, já que você falou da sua parte do estudo de doutorado, você falar um pouquinho do seu trabalho na Lapa do Santo, em Lagoa Santa, se ajudou nesse processo também de entendimento da povoação sul-americana, os caçadores-coletores, como que foi?
Ah. Eu entrei, como eu falei, eu entrei no laboratório e o laboratório já estava, no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, que era chefiado pelo professor Walter Neves até a sua aposentadoria. Ele já tinha um projeto em andamento desde 2001, eu entrei desde 2000, na Lapa do Santo desde 2001, e eu entrei em 2006 e sempre fui escavar, trabalhar lá e nos outros sítios desse grande projeto. E a questão, obviamente, o Walter era alguém que ficou conhecido, né, nacionalmente e mundialmente, exatamente estudando esse povoamento da América, essas questões de quem chegou, como chegou, quem estava aqui, que foi sobreposto ou não. Então, essa era a grande questão dele. Eu sou alguém da saúde, né? Então, isso me impacta menos, né? A questão de quem chegou primeiro, segundo, obviamente é uma questão presente. A gente tem trabalho nosso mais recente, de 2018. Eu acho que vocês devem ter conversado com o Strauss sobre isso, sobre a genética, o laboratório de genética que a gente está fazendo no nosso laboratório. Mas a minha questão pessoal é tentar entender como essas pessoas viviam. Então, essa questão de qualidade de vida que eu falo sempre, isso para mim me atrai mais a atenção do que o simples povoamento das Américas. E eu acho que o povoamento das Américas, principalmente agora com a questão genética entrando, ele vai se afunilando cada vez mais e vai deixando cada vez menos questão aberta, né, para ficar discutindo. Né? Acho que as conversas até que vocês devem ter tido com o Walter e com o André devem ter casado em alguns pontos, descasado, né? Divorciado.
O Walter não é muito fã, Exato. O Walter não é muito fã da página.
Exato. Então, mas isso é esperado, né? Eu acho que não existe uma panaceia, não existe algo que responda a tudo. Eu acho que essas disputas, às vezes, de mercado, vamos colocar assim, Eu entendo, afinal de contas, cada um está defendendo o seu ganha-pão, mas eu acho ela pouco necessária, né? Eu acho que a gente caminha junto. Em algumas situações, a gente não consegue extrair material genético e biomolecular para estudar. Então, a gente não pode abandonar o que a gente sempre estudou antes que a genética aparecesse. E, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar o surgimento da genética pelo simples fato do que o que a gente já vinha fazendo funciona. Porque ela funciona até... há uma limitação, como em qualquer técnica. E seria também pouco inteligente se a gente se limitasse. Então, acho que a questão é a gente conectar as coisas. E ciência, ela funciona com um sobrepondo o outro ou um juntando... o outro. Isso não é só ciência. Vou até voltar ao que o Caio estava falando da questão dos incas. Os incas realmente são um império, uma população fantástica que aparece nas Américas. E grande parte desse conhecimento não surge com eles. Eles vêm sendo carregados e passados adiante por todas as outras populações prévias. E assim a gente caminha. Né? Porque se a gente tivesse que ficar inventando a roda toda vez que a gente surge um novo grupo, a gente estava no mesmo lugar há trocentos anos. Né? Então, eu acho que a questão da população, do povoamento da América, como você estava me falando, ela já foi utilizada quando não se tinha a genética. Até mesmo os dentes foram utilizados para a gente tentar entender a entrada dos ameríndios e a presença dos ameríndios hoje, como eles entraram aqui, né, lá pela década de 1970, 1980, Turner, Greenberg e outros pesquisadores uniram até 1986, se não me engano, tem um trabalho do Greenberg, do Turner e de mais um autor que agora me falha, em que ele une a linguagem, ele une os dentes para tentar entender, estudando as linguagens, as línguas que a gente tem na América, estudando o formato dos dentes, para tentar entender como eles entraram aqui. Então, o formato dos dentes, algumas peculiaridades de grupos que tem um primeiro molar de um jeito e o outro grupo tem um primeiro molar de outro, era a ferramenta que se tinha para se acessar a parte genética desse grupo. Depois vem o grupo, né, que começa a estudar as craniometrias e o povoamento da América, que é onde entra o grupo que o Walter faz parte. Né? E que é nada, mas é uma forma de você acessar a genética sem ter a genética. Muito bem, mas aí você tem a genética. Se você tem a genética e tem como extrair o material, não tem por que você voltar para o esqueleto. Se você tem o esqueleto e não consegue extrair esse DNA, esse material biomolecular, é óbvio que você tem que estudar a técnica tradicional. Então, a gente não pode jogar para fora nenhuma dessas técnicas. Né? Então, acho que é um acumular. Assim caminha a humanidade, como diria.
Legal. E tem tido um grande avanço na sua área, especificamente nessa parte de tecnologia, Rodrigo? Ou está meio que estabelecido, está uma coisa meio que estável, não tem muito mais o que se desenvolver em termos de técnica e tecnologia? Na área dentária mesmo.
Na área dentária. Na verdade, a gente vai entrar na mesma brincadeira da genética e da morfologia, tanto dentária quanto craniana. O que a gente está começando a assumir e a incorporar nesses estudos de dieta, principalmente, são as análises de isótopos estáveis, algumas moléculas que são aprisionadas nos dentes, nos ossos, e que a gente consegue inferir um pouco sobre alimentação, um pouco sobre migração, um pouco sobre origem desses grupos. A gente está aumentando, melhorando as técnicas para extração de DNA, mas não só de DNA, também de proteína, para tentar entender doenças, para tentar entender dieta, que a gente pode extrair dos ossos, dos dentes, do cálculo. Então, a parte física, né, a análise de uma cárie, a análise de um cálculo fisicamente, morfologicamente, está mais ou menos estabelecida, não tem muito o que avançar, né? Mas a parte bioquímica é que vem avançando e que vem nas condições, né? Nos casos que a gente consegue extrair material com qualidade de análise, que vai complementar o que a gente vê na parte morfológica visual, macro, né? Macroscópica.
E pensando no futuro, Rodrigo, tem alguma linha de pesquisa, tanto do laboratório que você faz parte, ou alguma linha de pesquisa mundial que vem trazendo algum olhar diferente, algum olhar novo nessa parte de antropologia dentária?
Olha, até onde eu estudo e tenho acompanhado, ela vai seguir nesse caminho que eu tô falando para vocês. Tá. De análises bioquímicas, é o que está apontando para as novas complementações, né? Então, eu acho que a gente não tem muito como fugir desse caminho, que é sempre tentar extrair de forma adequada, e cada vez mais a técnica vem sendo refinada para que, mesmo em condições muito ruins, a gente consiga extrair material orgânico para essas análises. Mas só a gente vai conversando e vamos pensando junto, né? Uma coisa que eu acho sempre importante, que eu converso bastante com os alunos, é que, como a gente estava falando da morfologia craniana, e que a gente precisa continuar estudando, a gente tem que imaginar que, assim, todas essas tecnologias novas, todos esses exames laboratoriais, ele tem um custo, e é um custo muito elevado. Esse custo muito elevado faz com que poucos lugares no mundo desenvolvam técnica suficiente, desenvolvam pesquisadores treinados e aptos para fazer, e que tenham dinheiro para fazer isso. Isso significa que, se a gente ficar dependente apenas das técnicas sofisticadas para se avançar estudo, primeiro, a gente vai andar numa velocidade muito lenta; segundo, a gente vai ficar dependendo de grandes grupos que dominam o mercado da ciência globalmente, e a gente vai deixar muito material que, de repente, esses grupos não achem interessante estudar. Então, é fundamental que a gente forme pesquisadores que consigam olhar um dente e olhar uma cárie de forma adequada, consigam olhar um crânio e fazer uma medida de forma adequada, olhar um dente e ver se ele tem um formato sunodonte, sindodonte, que são os nomes de alguns grupos, grandes grupos que entraram na América para tentar entender migração, para que, quando a gente não tem acesso a todas essas tecnologias, a gente siga gerando conhecimento.
E no laboratório, ou no seu dia a dia, nesse mundo acadêmico, tem crescido muito essa parte multidisciplinar, interdisciplinar? Você vê hoje acho que eu até conversei essa semana com um pesquisador que a gente já teve aqui, que é o Fernando Orfão, que é da linguística, né? E uhum. Eu lembro, na época que a gente entrevistou ele lá atrás, ele falou: putz, eu tenho pouco contato com a galera da arqueologia, tem algumas coisas que... E ontem, não, essa semana passada, agora eu conversei com ele de novo, falou: pô, cara, já mudou tudo, tô falando com a galera toda, né? Tô em contato com todo mundo agora, tá super legal. Você vê isso avançando cada vez mais, essa troca entre as áreas e essa integração para trazer mais perspectivas? Às vezes, mais do que a tecnologia, às vezes é simplesmente a conversa entre áreas pode trazer avanços maiores também. Você vê isso crescendo?
Ah, eu acho que a minha presença naquele laboratório da biologia já é esse caminho, né? Eu venho da faculdade de odontologia e hoje eu estou muito mais na biologia do que na faculdade de odontologia. Cada vez mais, mais comum esses grupos, até porque você fazer um trabalho, escrever um artigo falando de apenas uma linha, sem conseguir abrir minimamente o leque de discussão, ele não avança para lugar nenhum, porque ele é muito pobre por princípio. né? Eu acho que esses conhecimentos eles precisam estar conectados. E esses conhecimentos eles são muito grandes, né? Você está comentando o caso da linguística, mas o que a gente estava conversando agora há pouco sobre desgaste, né? Isso nada mais é do que biomecânica. Uhum. É óbvio que a gente trabalha com a poli, é óbvio que a gente trabalha com o laboratório de bioquímica oral da Faculdade de Odontologia, que tem a ver com a saliva, que tem a ver com esses desgastes dos dentes e a presença de alguns ácidos na boca. Quer dizer, não tem mais como a gente fugir dessa interação. Ainda bem, né? Volto a falar, não é novidade, né? Charles Darwin não era alguém que entendia sobre um assunto, né? Todos os grandes pesquisadores, Wallace, Darwin e todos os outros naturalistas eram chamados de naturalistas exatamente porque entendiam de uma quantidade enorme de assuntos, de geologia, de geografia, de biologia. Né, acho que outro caso também, já que a gente está falando de laboratório, o próprio André Strauss, hoje ele é professor de arqueologia, mas ele é formado em geologia, né? Ele fez o trabalho dele em bioantropologia e hoje ele é um professor de arqueologia. Então, não tem como fugir, né? E isso não é nenhum peso, na verdade é a parte gostosa da história, é você realmente conseguir entender os processos. Eu volto no mesmo ponto que eu estava falando com o Bruno sobre a fisiologia, sobre o organismo. São processos, não são coisas pontuais. E para entender processo, você tem que ter minimamente entender sobre geografia, sobre botânica. Eu fui estudar muito sobre botânica, sobre zoologia, para um trabalho que a gente publicou com alguns senhores da região de Lagoa Santa, alguns anos atrás. Então, não dá para fugir.
Uhum. Legal. E já caminhando para o final, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho do livro publicado em 2021, o Rentim, e porque ele é algo um pouco, assim, tem a ver com a área acadêmica, mas é uma outra ponte de diálogo, enfim. Uhum. Eu queria que você fale, inclusive eu comprei, deixa eu passar a vergonha aqui de pegar aqui, porque eu esqueci de trazer, peraí. Aqui, ó.
Joia! Depois eu pego e assino para você.
Massa, boa. Então conta pra gente um pouquinho sobre esse livro.
São essas coisas que a gente não consegue muito explicar, não, né? Porque eu tenho um tio, né? Eu tinha um tio, ele falecido, que é escritor infantil, tem mais de 150 livros publicados, e eu nunca imaginei entrar nessa seara, porque na família isso é a parte dele e ninguém mexe. Mas, de repente, eu achei que faria sentido fazer um trabalho de divulgação científica. Eu acho que isso é importante a gente pensar esse livro, apesar de ser um livro infantil e a gente achar que divulgação científica é para adulto, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que começar falar disso mais abertamente desde cedo, porque são as curiosidades, né? São essas coisas que fazem o cientista de amanhã. E eu acho a parte mais bacana é que eu nunca quis ser arqueólogo, eu nunca sonhei em ser arqueólogo, não achava a menor graça, eu era péssimo aluno em história. Mas a vida foi levando, as coisas foram... Eu fui entrando em contato com essa disciplina e acabei me encantando. Então, a ideia de criar esse livro era exatamente apresentar para uma moçada muito mais nova, mas também para os pais dessa moçada muito mais nova, porque o que não falta nesse país é a gente misturando arqueólogo e paleontólogo, né? Perguntando, você estuda... você é arqueólogo? Então você estuda dinossauros? Não. Então, eu acho que era uma forma de começar a brincar. E foi uma coisa muito bacana, porque eu fiz um texto e aí eu fui atrás da ilustradora. A ilustradora nunca tinha trabalhado com isso, não sabia nada. Eu passei material para ela, também foi um processo de aprendizado para ela. E obviamente a gente foi criando e foi fazendo ajustes, né? A Natália é fantástica, uma garota impressionante, realmente foi uma coisa muito bacana cruzar com ela, intencionalmente, eu fui atrás de alguém e cruzei a Natália. Então, eu acho que esse livro foi uma brincadeira aí que eu comecei e que virou coisa séria, né? Acho que ficou bonitinho, eu tenho bastante orgulho desse trabalho, foi algo que eu topei fazer sozinho no primeiro momento, e hoje ele está na mão da Telos, mas eu entreguei o livro praticamente pronto para ela, eu já tinha feito o livro, né? Então, foi um processo muito bacana. Vamos ver se sai aí uma continuação, porque a origem era fazer uma série. Eu queria fazer sobre os Incas, sobre toda a América do Sul, né? Mas, como vocês devem imaginar, isso leva trabalho, tempo, dinheiro. Então, vamos esperar, né? Vamos com calma.
Legal. Vou deixar o link para quem quiser dar uma olhada no livro também, comprar o livro, deixar link também das publicações do Rodrigo e do laboratório também, deixar tudo na descrição do episódio aí. E eu acho que é isso, Rodrigo. Acho que
muito bom.
Conseguimos, né? Já pensou que não ia dar para conseguimos explorar praticamente todos os tópicos que a gente tinha listado aqui. Exato. E queria agradecer novamente aí pela disponibilidade e bater esse papo com a gente.
Não, eu que agradeço o convite, foi muito bom. É sempre bacana conversar com as pessoas, para que as pessoas vejam também outras histórias, né? Eu acho que a gente não é exemplo para nada, eu acho que a gente é simplesmente mais uma história para as pessoas tentarem encaixar alguma coisa do que a gente fala aí na vida de cada um. Então, foi bacana, muito obrigado pelo convite, espero que vocês curtam, e se precisar também, acho que o Caio e o Bruno colocam aí meu e-mail, uma forma de contato, e a gente conversa
muito mais
adiante. E vá conhecer o laboratório, vocês dois estão convidados, e todos que queiram, tem aí uma forma de conhecer o laboratório, de ver o que se faz no Brasil, de forma bastante responsável e impactante na arqueologia mundial. A gente leva a sério e é bem reconhecido por isso.
Legal.
Excelente,
Rodrigo. Obrigado, hein?
Falou, galera. Fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.
Um agradecimento aos nossos apoiadores: Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Ana Paula Oshida, Eric Bragança da Silva, Jonas Fernando Magna Bosco, Leonardo Oshiro, Maurício Nosnica Penessor, Pablo Santurbano, Paulo Bastos, Valéria Duarte Garcia, Veridiana Martinucci.